Rádio Memória. Documentos sonoros que registram a imortalidade do rádio, o mais democrático dos meios de comunicação. Produção e apresentação, Matheus Rangel.
Olá a todos da Rádio Contraponto, aqui quem vos fala é Matheus Rangel. Estamos no ar com mais uma edição do nosso Rádio Memória. Lembrar que, por enquanto, estamos apresentando as séries Atire a Primeira Pedra, um programa com rádio teatro, passou na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, e também O Incrível, Fantástico e Extraordinário, onde eram narradas histórias sobrenaturais, um programa apresentado por Henrique Forés Domingues, o Almirante, e transmitido na Super Rádio Tupi. Vamos dar o pontapé inicial com Atire a Primeira Pedra. A história se intitula A História de Dona Teresa. A narração é de Olga Nobre. O programa foi veiculado em 17 de abril de 1948.
Para combater um resfriado, Vic Vaporub. Esfregue e pronto. No ar, como em todos os sábados neste mesmo horário, o espetáculo radioteatral das grandes emoções. Vic Vaporub e Vic Patronol, medicamentos tradicionais contra resfriados, apresentam o tradicional programa Atire a Primeira Pedra. Senhora, assim que perceber que seu filhinho está gripado, use com inteira confiança Vic Vaporub. Não será preciso esperar pelos resultados. Sua ação é imediata. Basta esfregar Vaporub no peito, na garganta e nas costas na hora da criança ir para a cama. No mesmo instante, Vaporub age como uma suave cataplasma, extraindo a opressão do peito e das costas. Ao mesmo tempo, Vaporub desprende vapores medicinais que são aspirados e em poucos segundos desentopem o nariz, suavizam a garganta irritada, acalmam a tosse. Experimente Vic Vaporub. Verá que não existe nada tão rápido para aliviar o resfriado das crianças. E agora, ouçam mais um depoimento dramático e humano extraído da vida real. Mais um programa da série Atire a Primeira Pedra.
Hoje devia ser o último dia feliz da minha vida. Depois deste dia, eu poderia morrer em paz. Estou velha. Não tenho mais nada a esperar da vida. Apenas a morte. Mas eu não quero morrer, porque tenho medo. Eu acredito que nós temos uma alma e eu creio firmemente que nós, depois da morte, temos contas a prestar a um juiz implacável.
Dona Teresa, Dona Teresa, onde é que a senhora está, Dona Teresa? Dona Teresa!
Estão chamando por mim. Sentem a minha falta. Entretanto, eu precisava estar só. Agora que tudo passou, que tudo já se consumou. A tragédia imensa da minha vida. Eu precisava estar só para pensar. Pensar.
Ora, muito bonito, hein? A senhora escondida aí no quarto e todo mundo a sua espera. Arnaldo já estava ficando até zangado.
Afinal, a orquestra vai tocar a valsa especial da meia-noite e a senhora tem que dançar com seu genro. A Anitta também está à sua espera. Todos estão esperando. Vamos, Dona Tereza, vamos.
Mas por que vocês não se divertem sem a presença fatigada de uma velha? Uma pobre velha que só pensa em dormir e descansar.
A senhora tenha paciência, mas no dia do casamento de sua filha, a senhora tem que fazer um sacrifício. Será que dançar a valsa da meia-noite com o Arnaldo é tão ruim assim? Ou será que a senhora virou sogra tão depressa?
Olha! Vocês!
Vamos, eu ajudo a senhora, vamos.
Olha, peça ao chefe da orquestra para tocar uma valsa bem curtinha. Ele que tem a pena de mim. Eu estou tão cansada.
Ei, pessoal! Aí vem Dona Tereza! Viva! 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 Viva!
Silêncio!
Avança! Avança!
Silêncio! Vamos, silêncio! Arnaldo, sim. Aqui está a sua nova e querida sogrinha. Maestro, a valsa da meia-noite, maestro!
Dona Tereza, a senhora quer me dar a honra desta valsa?
Arnaldo, meu filho, por que você não dança com a sua esposa? Anitta, minha filha, dance com ele, vocês são muito...
Não. Tenha paciência, mãezinha. Isso. Mas esta valsa é sua.
Vamos, Dona Tereza.
Está bem, meu filho Arnaldo, meu querido gênio.
Oh, Dona Tereza.
Uma salva de palmas para os dançarinos.
Muito obrigado.
Está vendo, Anitta? Sua mãe dança tão bem.
Pobrezinha de mamãe.
Se ela soubesse como eu me sinto feliz. Eu sei que toda esta felicidade eu a devo exclusivamente a ela. Se papai estivesse vivo... Oh,
meu Deus! Que foi isso?
Dona Tereza caiu?
Me ajudem aqui!
Oh, meu Deus!
Dona Tereza perdeu o sentido!
Mamãe! Então, doutor Paulo?
Oh, creio que não é nada demais. Dona Tereza se emocionou muito dançando a valsa. Um dia cheio. O casamento de vocês, a festa.
Mamãezinha.
Então, o melhor é deixá-la dormir. Aplique-lhe uma injeção calmante.
Anitta, meu amor. O doutor já disse que não é nada. Vem, vamos deixá-la dormir.
Tudo aconteceu tão de repente.
Dona Tereza já é uma senhora idosa, Anitta. Mas não se assuste. Eu ficarei por aqui. E vocês podem viajar.
Mas como eu vou deixar mamãe assim? O Arnaldo...
Ora, vamos, vamos, querida. Venha comigo. Você vai se acalmar.
Vamos sair todos. Sim. Ela precisa dormir. Tem que ficar em absoluto repouso. Em absoluto
repouso. É meu destino. Eu tinha de trazer a sombra de um sofrimento no dia em que minha filha Anitta se casou. É castigo. Agora estou finalmente só. Eles querem que eu repousar. Como se isto fosse possível. Eu estava dançando com Arnaldo. De repente, na porta do salão, foi como se eu tivesse visto Maria Célia. Meu Deus, Maria Célia está morta. Minha pobre filhinha. Eu não posso esquecer de tudo quanto aconteceu. Vivíamos felizes. Eu, meu marido, o bom Carlos, Anitta e Maria Célia.
Mamãe! Mamãe! Olha Maria Célia,
e
mamãe!
Eu quero essa boneca. É minha horrorosa. E eu não fico com a
boneca mais feia.
Meninas, não briguem. Maria Célia, o que é isso?
Eu quero essa boneca.
E a... Ai, meu cabelo, mamãe.
Ela não quis me dar boneca.
Ela tem a dela, mamãe, e essa é minha.
E eu detesto aquela boneca horrível. Essa agora é minha, hein? Se alguém me tirar, eu me mato. Eu me mato agora mesmo. Eu me atiro da janela. Querem ver? Querem ver como eu me mato?
Minha filha, querem ver?
Ai, minha filha!
Meu Deus, deixa eu pra janela, minha filha. Oh, meu Deus do céu. Olha, eu me dou a boneca de Anitta. Eu te dou tudo o que você quiser, mas dentro dessa janela, sim?
Você jura que agora a boneca é minha? Jura?
É a sua, sim, minha filha, é essa. Mas dentro da janela, você pode cair.
Eu só devo se a Anitta jurar que a boneca é minha, hein?
Anitta, Anitta, jure. Mas o que você está esperando?
Eu juro que te dou a minha boneca.
Então jure por Deus.
Eu juro por Deus.
Jura mesmo?
Juro.
Desde pequenina, Anitta, minha filha mais nova, sofria. Sofria porque Maria Célia fazia sofrer. Maria Célia sempre foi assim, tumultuosa, violenta, cheia de caprichos e vontades. Uma criatura estranha que meu marido adorava, mas que eu temia. Temia porque adivinhava que minha filha não tinha um juízo normal. E um dia, muito tempo depois, quando conversava com o meu marido...
Pelo amor de Deus, Tereza, você precisa acabar com essas ideias absurdas.
Oh, Carlos, nós estamos procurando nos enganar a nós mesmos. Já devíamos ter levado Maria Célia a um bom médico psiquiatra.
Alice, quem está doido é você? Como é que você ousa insinuar uma barbaridade semelhante? Maria Célia, a minha filha querida, à luz dos meus olhos...
Carlos, ela tem feito coisas horríveis. Você se lembra da noite em que ela rasgou todos os vestidos de Anitta?
Ora, tolices. Briga entre irmãs são comuns. Isso nem de longe justifica o absurdo que você...
Meu Deus, você não vê, Carlos, porque ela respeita você. Mas durante o dia, quando você não está em casa, ontem... Ela furou os olhos do Peri, do nosso cachorro.
É mentira. Não foi ela. Foi aquela maldita negrinha que tínhamos aqui. Maria Célia jurou que viu a negrinha agarrar o cachorro.
Não, mentira dela, Carlos. Nossa filha não é normal. Ela tem tido ataques de loucura.
Tereza, pela última vez. Pare com isso e nunca mais repita...
O Carlos é a Anitta!
A próxima vez que apanhando resfriado, ficando com o nariz entupido e a cabeça pesada como chumbo, aqui está o que você fará. O que fará você ficar novo em folha. Chama-se Vick Vatronol. Sim, meu amigo. Bastam algumas gotas em cada narina e Vatronol começa a agir na mesma hora. Espalha-se rapidamente pelas fossas nasais. Alivia a cabeça. Acalma a irritação. Contrai suavemente as mucosas inflamadas. De repente, o nariz se desentope e você pode, enfim, respirar livremente. Lembre-se, pois para uma respiração livre e fácil, pingue algumas gotas de Vick Vatronol em cada narina. E Vick Vaporub e Vick Vatronol continuam apresentando pela Rádio Nacional Atire a Primeira Pedra.
Maria Célia agarrada com Anitta. Ela procurava estrangular a irmã. Oh, meu Deus! Aqueles olhos esbugalhados.
aqueles lábios que espumavam, o horror daquela cena.
Senhor Carlos, sua filha tem que ficar internada no sanatório.
Ela não está doida, não é? Doutor, ela sempre teve um temperamento nervoso, facilmente irritável. Mas Maria Célia não está doida.
Eu lamento muitíssimo, senhor Carlos. Mas mentir nesses casos é um crime que um psiquiatra não tem o direito de cometer.
Como?
Eu posso diagnosticar o caso de sua filha com toda a segurança. Esquizofrenia.
Não! Não pode ser!
Mas que...
O senhor está mentindo!
Mas que é isso, senhor Carlos?
Eu choro. Tenha piedade. Diga que o senhor está mentindo. Ela é a minha filha querida. A luz dos meus olhos.
Feliz marido, o quanto ele sofreu. Carlos era doente, sofria do coração. A loucura de Maria Célia aniquilou-o. E ele morreu. Um colapso, um segundo apenas, e foi o bastante.
Dona Teresa, creio que os seus negócios estão todos em ordem. A senhora já pensou no que vai fazer?
Sim, tenho pensado muito.
Felizmente, o senhor, seu marido, era um homem que pensava no futuro da família. E a sua situação está longe de ser ruim. A senhora ficou com diversos prédios e pode viver com relativo conforto.
Não sei, com relativo conforto, eu sei.
Procure não pensar demais, dona Teresa. Anitta precisa de ser feliz. E a senhora é a única pessoa com quem ela pode contar.
Anitta. Anitta. Pobrezinha, ela não conseguia esquecer a cena medonha daquele dia. Mas morta que viva, fora arrancada das mãos de Maria Célia. Depois os acontecimentos seriam precipitados. O sanatório para a irmã, a morte do pai. Pobrezinha.
Mãezinha, não se preocupe tanto comigo. Eu estou bem, não tenho nada. Estamos juntas, nós duas, não é verdade? Então, mãezinha querida.
Sim. Eu iria dedicar o resto da minha vida à Anitta, minha filha mais nova, e faria tudo, absolutamente tudo, para que ela fosse feliz. Entretanto, um dia, a máscara de sua aventura caiu-lhe do rosto em frangalhos. Anitta gostava de um rapaz, Arnaldo. Arnaldo, que hoje é meu genro. Ele já havia estado uma vez em nossa casa.
Mãezinha, esse aqui é que é o Arnaldo, o rapaz de quem eu falei.
Ah, muito bem.
Minha senhora, é uma honra conhecê-la.
O prazer é meu, seu Arnaldo. Anitta fala muito no senhor.
Sua filha é um anjo. Naturalmente, eu estou lhe dando uma decepção. Não sou nada do que ela deve lhe ter dito. Um moço pobre que luta pela vida. Só isso e nada mais, Sra. Teresa.
Um moço pobre que luta pela vida. Ah, seu Arnaldo, acho que vamos ser bons amigos. Bons amigos.
Eu espero, Dona Teresa.
Oh, mãezinha querida.
A alegria que vi nos olhos de minha filha era amor. Ah, o amor. Esse sentimento tão belo, tão nobre e tão puro quando se tem 20 anos. E Anitta estava com 20 anos. Se ela se casasse, Arnaldo era um excelente rapaz, haviam de ser felizes e eu contava com a felicidade até aquela noite. Aquela noite. Eu estava costurando na sala de jantar quando a Anitta chegou. Entrou apressada batendo a porta. Subiu as escadas a correr. Fechou-se no quarto. Oh, Anitta, minha filha, o que é que você tem?
Oh, mamãe, me deixe em paz. Por favor, mamãe.
Minha filha, Anitta, eu tenho que saber o que aconteceu.
Eu não vou mais me casar com o Arnaldo. Acabamos com tudo.
Anitta, por quê?
Por que a senhora vai deixar Maria Célia sair do hospital, mamãe? A senhora contou tudo a ele.
Não, mas, querida, eu não podia esconder que você tem uma irmã. Pobrezinha, doida.
A senhora não devia ter contado. E a senhora não devia fazer Maria Célia vir para casa, mamãe.
Meu Deus, Anitta, o médico me disse que ela podia sair do sanatório. Ela é sua irmã, Maria Célia, é também minha filha.
Ela é louca, ela é louca. A senhora sabe que ela é louca. E ela tem ódio de mim. Ela quis me matar. Por que a senhora não contou isso também? Por quê? Devia ter contado. Nunca mais eu quero ver Arnaldo. Eu não quero que ele veja minha irmã aqui em casa. Uma louca. Uma louca, mamãe.
O que fazer, meu Deus? Eu não poderia tomar o partido de Anitta e condenar Maria Célia a ficar no sanatório até o fim de seus dias. O médico me dissera para fazer uma experiência em minha casa. E como eu poderia responder que não? E, no entanto, eu via que a chegada de Maria Célia era o fim da felicidade de Anitta. E quando o dia amanheceu...
Pronto, dona Teresa. Aqui está Maria Célia.
Ali estava minha filha. Sim, devia ser ela. Devia ser, porque eu não podia reconhecer naquela pobre criatura a minha Maria Célia. Os olhos desvairados, um rosto macilento, os cabelos escorridos, o vestido enorme, as mãos se contorcendo todas.
Então, Maria Célia, você não diz nada. Vamos, cumprimente a sua mãe.
Minha mãe?
Minha filha, minha filhinha querida.
Ela quer me pegar. Socorro!
Maria Célia, meu Deus!
Ela tem um rosto enorme. É um bicho? Que bicho é esse tão feio? Que bicho é esse?
Maria Célia, você prometeu que ia se comportar direitinho, minha filha.
Não.
Você não jurou que queria vir para sua casa? Você está em sua casa, vamos.
Era uma casa grande e tinha um pomar.
Então?
E um dia chegou uma cobra. Uma cobra! Ela está ali escondida. Ali atrás. Ela quer me morder! Ela vai me morder! Vai me morder! Vai me morder! Vai me morder!
O meu sofrimento. Meu coração estalou dentro do peito e minha alma era um pedaço de vidro apunhalando cada partícula do meu ser. Os enfermeiros dominaram Maria Célia e ela ficou imóvel, deitada no sofá, dormindo depois que o médico lhe aplicou uma injeção de emergência. E foi então que eu vi, do alto da escada, Anitta. Ela tremia dos pés à cabeça e havia assistido a tudo. Quis chamá-la, mas ela desapareceu em prantos.
Lamento muito, Dona Teresa. Quis fazer uma derradeira tentativa. Infelizmente foi inútil.
Quer dizer, então, que minha filha nunca mais ficará curada?
Dona Teresa, não sei se a senhora terá a suficiente dose de coragem e desprendimento, mas existe uma última solução. Uma desesperada tentativa.
Qual é, doutor?
Uma trepanação, uma operação no cérebro.
Operação no cérebro?
Sim, estamos ainda na fase experimental desse tratamento. Até hoje, de cada 100 tentativas, uma ou duas dão resultados. É possível que sua filha se salve se for operada?
Mas é quase certo que falha. E então ela morrerá.
Sim, mas... mas pode-se tentar. Enfim, eu...
Não,
não,
doutor,
sei,
não, mas... Não, eu sei que ela morrerá. Meu coração me diz que ela morrerá. Eu não quero sacrificar minha filha. Não, doutor, não, não. Maria Célia voltou para o sanatório. Mas aquela operação ficou remoendo meu cérebro. Pensava em Anita. Em Anita que definhava, que morria diante dos meus olhos, desesperada, alucinada diante da perspectiva de continuar com a sua irmã doida. Pensei no seu casamento, que ela desmanchara, apesar de Arnaldo insistir tanto. Ela sofria, pobrezinha. Imaginava que Arnaldo agora se casaria com ela por piedade apenas. E ninguém se casa com a irmã de uma doida. E se eu morresse? Se eu morresse amanhã, que seria de Anita? Sem um amparo, sem ninguém, com Maria Célia a pesar-lhe aos ombros como uma cruz à vida. Ela nunca, nunca poderia ser feliz. Nunca, nunca.
Dona Teresa, a senhora aqui no meu consultório?
Doutor.
A senhora está tremendo tanto. O que tem?
Doutor, eu vim aqui para lhe dizer que eu concordo em que o senhor faça operação no cérebro de minha filha.
A senhora pensou bem antes de tomar essa decisão?
Pensei, doutor.
Está bem. Apenas a senhora terá que assinar esse termo de responsabilidade. Se sua filha não sobreviver à operação...
Pode me dar o papel, doutor. Eu assino.
Está bem.
E eu assinei. E eu sabia. Eu sabia que estava assinando a sentença de morte de Maria Célia. A operação se fez e ela morreu. Célia morreu um ano e meio. Ninguém foi a seu enterro. Só eu. Somente eu. Anita pode ser feliz. Ninguém soube dos detalhes. Souberam apenas que sua irmã havia morrido. E foi tudo. Agora ela está casada. Será feliz. Eu conscientemente condenei Maria Célia à morte para que Anita pudesse ter a felicidade. Eu matei minha filha. Eu sabia que ela ia morrer. Mas, santo Deus, Anita também é minha filha. Ela devia ser feliz. Eu matei Maria Célia por amor de Anita. Mas eu amava as duas. E eu sofro. enlouqueço. E pode existir alguém... alguém mais que saiba de toda a minha tragédia... e me condene... e nem me compreenda. E se alguém, então... com a força de sua convicção... que atire a primeira pedra.
Não, minha senhora, se seu filhinho apanhou um resfriado, não torture ainda mais a criança obrigando-a a tomar remédios de gosto desagradável. Experimente um agradável tratamento externo com Vick Vaporub e veja que maravilha. As crianças gostam de respirar os vapores medicinais de Vick Vaporub, que desentopem o nariz, suavizam a garganta irritada, acalmam a tosse. As crianças gostam da sensação de calor e conforto de Vick Vaporub sobre a pele, uma ação de suave cataplasma que extrai a opressão do peito. Graças a essa dupla ação de vapores medicinais e cataplasma, Vaporub alivia o resfriado das crianças numa noite. Lembre-se, pois, mãezinha, na hora do seu filhinho ir para a cama, Vick Vaporub, esfregue e pronto. No próximo sábado, neste mesmo horário e nesta mesma estação, Vick Vaporub e Vick Vatronol apresentam mais um depoimento dramático e humano extraído da vida real. Mais um programa da série Atire a Primeira Pedra. Ouvem a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Brasil.
É, minha gente, bem bolada essa história, né, da Dona Teresa. Tem uma das filhas com problemas mentais, a outra, Anitta, prestes a casar. É, não iria casar porque Dona Teresa explica para o noivo, né, da Anitta, né, o Arnaldo, que... a irmã de Anitta é louca. Essa irmã acaba fazendo uma cirurgia no cérebro, a mesma acaba por falecer, e a Dona Teresa meio que fica com a culpa, né, dela ter falecido, né? Mas observem, se a irmã louca dela, de Anitta, né, não falecesse, ela não poderia ser feliz, né? Então foi um mal mais necessário, né, nesse caso. Bom, agora seguimos com o Incrível, Fantástico, Extraordinário, audição de 25 de novembro de 47, programa apresentado por Almirante, e que tem as seguintes histórias. 1. Aviso Salvador. 2. A Locomotiva Fantasma. 3. A Debandada do Bloco Carnavalesco. E 4. A Criancinha Abandonada na Estrada. Vamos ouvir, galera!
Você não acredita no sobrenatural? Então ouça. Extraordinário. Um novo programa de Almirante, redação e efeitos sonoros de César de Barros Barreto. Um presente de Guaraína, música e direção da orquestra de Aldo Taranto. Com Almirante, artistas do Rádio Teatro, efeitos sonoros especiais e grande orquestra. Boa noite, ouvinte de todo o Brasil. Novamente aqui estamos a postos para mais uma audição do incrível, fantástico e extraordinário. Novamente esclarecemos, antes de tudo, sobre os propósitos desses programas. Nosso fito é simplesmente contar histórias. Essas histórias são as que vocês mesmos nos enviam. Acreditamos que sejam verdadeiras, porque é isso que pedimos daqui. Mesmo incríveis, mesmo fantásticas, mesmo extraordinárias, tais histórias serão verídicas, portanto. Se estes casos fizerem vocês lembrar outros que conheçam, não façam cerimônias. Escrevam para cá. Escrevam indicando o nome desses programas. Incrível, fantástico, extraordinário. Preparem-se hoje para ouvir 4 episódios espantosos. Primeiro, o do aviso salvador. Segundo, o da locomotiva fantasma. Terceiro, a debandada do bloco carnavalesco. E quarto, o da criancinha abandonada na estrada. Esse programa continua sendo uma oferta de Guaraína, o comprimido que continua sendo preferido para o combate às dores de cabeça, de dente ou de ouvido. É bem verdade que para os casos que aqui são contados, os nossos ouvintes, nem sempre existe uma explicação razoável. Para a preferência dispensada à Guaraína, existe, entretanto, uma pronta explicação. É que Guaraína continua cortando a dor sem atacar o coração. Guaraína, um medicamento 100% brasileiro, preferido pelo povo inteiro. Hoje, vamos começar pelo espantoso caso do velho do aviso salvador.
Saia depressa daqui, porque sua vida está correndo perigo.
Esse caso verídico se passou na cidade de Penedo, Alagoas, e chegou-nos ao conhecimento através de uma carta do ouvinte J.C. Cavalcante, natural daquela cidade e residente agora aqui no Rio, a rua Marechal Joffre, 149, apartamento 201. Conta-nos ele que mais ou menos no ano de 1933, havia em Penedo um rapaz de nome Tibiriçá Guimarães, órfão de pai e mãe, notem bem, órfão de pai e mãe, e que morava com uma tia, Dona Maria Guimarães, senhora de alguns recursos, rica mesmo, e lhe proporcionava o maior conforto. Tibiriçá era meio estroina e tinha um automóvel no qual viajava frequentemente para Maceió, distante 36 léguas de Penedo. No meio da estrada que liga as duas cidades, morava um pobre velho que, apesar de seus 3 filhos, já homens feitos, era tão pobre que se via na contingência de implorar a caridade dos que passavam.
Uma esmolinha pelo santo amor de Deus!
Estranha maneira, porém, de se pedir esmola. É que o pobre ancião tinha o hábito de deitar-se atravessado na estrada, assim que avistava qualquer veículo, a fim de obrigar o mesmo a parar, e então recolher alguns tostões de esmola a troco daquele insistente apelo.
Uma esmolinha, pelo amor de Deus!
Com Tibiriçá aconteceu a mesma coisa, quando por ali passou pela primeira vez. Da segunda, porém, ao avistar o ancião estirado na estrada, parou o seu Chevrolet a alguns metros de distância e foi logo gritando para ele.
Levanta daí que não te dou esmola nenhuma. E tem mais uma coisa, hein? Se da outra vez que eu passar por aqui te encontrar tirado na estrada, eu passo com o meu carro por cima, viu?
É claro que diante da terrível ameaça de Tibiriçá, o ancião levantou-se prontamente da estrada naquele dia. Mas passado o susto, continuou dali por diante na sua estranha e arriscada maneira de esmolar. Algum tempo depois, viajava o Tibiriçá de Maceió para Penedo no seu Chevrolet, quando no mesmo ponto da outra vez, avistou, estirado na estrada, o corpo do teimoso mendigo. Não hesitou um só instante. Pisou decidido no acelerador do seu carro, fechou os olhos e passou por cima do velho.
Ai, 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 ai.
E pelas redondezas logo se espalhou a notícia de que o pobre velho, com as duas pernas partidas, havia ficado aleijado para sempre. Certa noite, poucos dias após a sua cruel e criminosa ação, estava o jovem Tibiriçá sentado num banco da Praça Jacome Calheiros, em Penedo, quando dele se aproximou um desconhecido para dizer-lhe:
saia depressa daqui, porque sua vida está correndo perigo.
Sendo muito mal iluminada a praça onde se encontrava, Tibiriçá não pôde reconhecer o autor do aviso e nem mesmo pensou em descobrir quem fosse. Correu imediatamente para a casa da tia Maria. Lá chegando, nova surpresa. Dona Maria Guimarães, trêmula de emoção, foi logo lhe dizendo:
pelo amor de Deus, meu filho, não fique em casa, não. Vá se esconder depressa em qualquer lugar. Pelo amor de Deus, vá embora depressa.
Afinal de contas, minha filha, o que aconteceu?
Uma coisa horrorosa, meu filho. Não faz meia hora, estiveram aqui três homens com caras de assassinos à sua procura.
Quê?
Vá embora, pelo amor de Deus, que eles podem voltar de repente.
Não havia a menor dúvida. Certamente eram os filhos do mendigo da estrada que procuravam vingar-se do Tibiriçá. E o rapaz, já alarmado, rumou para a casa de uma senhora de nome Quixaba, dona de uma pensão muito conhecida em Penedo. Lá chegando, porém, idêntico apelo da dona da casa:
é bom não ficar aqui, não, seu Tibiriçá. Andaram três homens aqui à sua procura. Era cada cara de meter medo.
Convencido de que lhe seria impossível escapar daquele terrível cerco, o jovem Tibiriçá resolveu enfrentar os seus inimigos de qualquer maneira. E com essa intenção, dirigiu-se para o café e bilhar do Antônio Gomes, na Praça São Gonçalo. Lá chegando, encontrou um seu amigo de infância, de nome Álvaro Braga, a quem contou o que lhe estava acontecendo. O amigo então convidou-o para dormir em sua casa, no Cajueiro Grande, ponto extremo da cidade, e onde de certo ninguém se lembraria de ir procurá-lo. E tocaram para lá. Chegando, entretanto, à porta da casa do amigo, Tibiriçá encheu-se de escrúpulos e não queria entrar.
Não, Álvaro, você me desculpe, mas isso não está certo.
Por que não está certo, homem? Feito de bobagem.
Escuta aqui, Álvaro, bem pensado. É um absurdo eu vir incomodar a sua família numa hora dessa. Tenha paciência, mas eu não vou entrar, não.
Ah, tinha graça.
Ó, fique quietinho aí que eu vou lá entrar lá pelos fundos para abrir a porta da frente, viu?
E mal o amigo se afastara. Tibiriçá viu que lá estava, novamente ao seu lado, o mesmo velho da praça Jacome Calheiros. Não tinha percebido sua aproximação, o que aliás não o surpreendeu, porque ali estava muito escuro. Só deu pela coisa quando ouviu o velho, em tom muito natural, fazer-lhe um pedido:
quer me dar o fogo, por favor?
Tibiriçá, mais naturalmente ainda, sem estranhar que aquele desconhecido lhe aparecesse num ponto tão distante de onde o vira pela primeira vez, levou a mão ao bolso, tirou a caixa de fósforos, riscou um deles, e então, ao aproximar a chama do rosto do desconhecido, a fim de acender o cigarro, reconheceu o homem.
Meu pai, o senhor, papai. Oh, deixe-me abraçá-lo, papai.
Tibiriçá, esquecido de que seu pai havia morrido há muitos anos, estendeu seus braços, procurando estreitá-lo junto ao peito.
Papai, deixe-me abraçá-lo. Papai, como é? Ninguém? Papai, onde é que eu estou, papai? O que aconteceu? Papai, onde é que eu estou, papai?
Sim, os braços de Tibiriçá abraçaram o vácuo. O rosto de seu pai já não estava ali. Havia desaparecido como por encanto. Só então Tibiriçá compreendeu a proteção de seu pai, já morto há tantos anos, através daquele providencial aviso da praça Jacome Calheiros.
Saia depressa daqui, porque sua vida está correndo perigo.
E aqui está um outro providencial aviso que desta vez nos é dado pela voz da experiência. Em todo o Brasil, a experiência é quem avisa a cada um de nós. Se uma dor de cabeça, uma maltrata e hemofina, meu amigo, não esqueça, tome logo Guaraína. Guaraína não é melhor nem pior, Guaraína é única. Contra as dores e como auxiliar no combate aos resfriados, Guaraína é um comprimido nacional de conceito universal. Contaremos agora o inexplicável episódio da locomotiva fantasma. Oh. Faltavam 5 minutos apenas para a partida, quando o manobreiro trilou seu apito e a locomotiva se pôs em movimento. E aqui está um fato verdadeiramente incrível, que o ouvinte Moacir Carias, residente em Castelo, cidade do Espírito Santo, afirma ter sido presenciado pelo seu pai, Sr. Manuel Carias, no dia 14 de março de 1946. Vamos narrá-lo rapidamente, aproveitando o mais possível as próprias palavras do nosso informante. Seu pai, também residente em Castelo, no já citado dia 14 de março de 1946, saiu muito cedo de casa, a fim de levar à estação da Estrada de Ferro uma encomenda para a pessoa de sua família residente em Cachoeiro do Itapimirim. A encomenda ia ser entregue ao maquinista do trem misto que partia do Castelo às 5h30 minutos. Maquinista velho, conhecido de seu Manuel Carias, e que de outras vezes já lhe havia prestado favores semelhantes. Chegando à estação e dirigindo-se diretamente à locomotiva, seu Carias viu com surpresa que o maquinista, seu amigo, ainda não havia chegado. Não havia mesmo ninguém no tender da locomotiva. Esperou alguns instantes e nada. Olhou o relógio. 5h25. Faltavam 5 minutos para a partida do misto e nada do maquinista. Já estava na hora exata da locomotiva engatar na composição, quando ouviu lá de trás o inconfundível apito do manobreiro. Certamente o manobreiro não havia notado a ausência do maquinista. Seu Carias, que tudo observava, sabia que as ordens do manobreiro iam ser em vão. Qual não foi, porém, seu espanto, quando, a um apito mais forte, a locomotiva, sem ninguém dentro dela, se pôs a andar sozinha, obedecendo à manobra ordenada. Sim, lá ia ela. Em poucos instantes, aproximou-se da composição. Bateu e se pôs novamente em movimento, afastando-se dos vagões, sem esperar qualquer sinal do manobreiro. E como não houvera tempo de fazer o engate, o manobreiro gritou indignado.
Você ficou maluco, seu maquinista? Não espera mais o sinal? Volta que não engatou!
Mas a locomotiva não voltou. Logo adiante, no mesmo lugar onde se encontrava antes, ela parou. O manobreiro veio correndo a fim de tomar satisfações com o maquinista. Quando ia perguntando qualquer coisa, indignado pela brincadeira de mau gosto, ao olhar para dentro do tender...
Será possível? Não tinha ninguém aqui dentro? A máquina andou sozinha?
Nesse momento, seu Manuel Carias aproximou-se do manobreiro, confirmando não menos apavorado.
Não tinha ninguém, não. Eu também vi tudo. A máquina manobrou sozinha.
Alguns minutos depois chegava o maquinista, que por um acidente qualquer perdera o seu horário. E o maquinista retardatário não era o velho conhecido de seu Manuel Carias. Estranhando aquilo, seu Carias quis saber do manobreiro o motivo da mudança do maquinista. E recebeu dele a seguinte impressionante resposta.
O outro, o seu conhecido, morreu há 8 dias no desastre da linha Coutinho Alegre.
E agora vocês terão um fantástico episódio do cemitério de Inhaúma. De repente, surgiram aplausos atrás do muro do cemitério. Este caso muito singular nos foi narrado em carta da ouvinte Estela Ventura, residente da Avenida Automóvel Clube, número 99, Casa 2, aqui no Rio. O fato por ela narrado aconteceu uma semana antes do carnaval de 1945, com o seu filho mais velho, de nome Nelson, e com outros rapazes, seus amigos, ao regressarem de uma batalha de confete realizada no Largo dos Pilares. A batalha terminara alta madrugada, e o percurso de volta entre Inhaúma e Del Castilho, onde os rapazes moravam, devia ser feito a pé, por não haver mais nenhuma condução àquela hora. Era o diabo terem que fazer a pé aquela longa caminhada de volta,
cansados como estavam depois daquela batalha de confete. Foi então que um dos rapazes teve uma boa ideia.
Que tal, pessoal, se a gente organizar um bloco para ir cantando para distrair pelo caminho, hein?
E foram logo afinando violões e cavaquinhos e começaram a cantar um dos sucessos carnavalescos daquele ano. E lá se foram, rua fora, acordando com a sua alegria os pacatos moradores do subúrbio. Ao passarem pela rua do cemitério de Inhaúma, a animação da rapaziada já havia atingido o auge. De repente, porém, quando passavam bem de frente do portão do cemitério de Inhaúma, surgiram lá dentro intensos aplausos. Cantores e tocadores emudeceram repentinamente. Todos tremiam de pavor. E mal se fizera aquele silêncio de medo, vieram de dentro do cemitério aquelas vozes impressionantes.
Como é? Por que pararam? Estava tão boa a farra.
Sim! Coisa horrorosa! Os defuntos pediam bis. Aquilo foi a conta. A rapaziada debandou para todos os lados, no meio de gritos apavorados. Foi tal o alvoroço que todos os moradores das cercanias despertaram assustados. E quando os rapazes lhes contaram aqueles estranhos fatos, os mais animosos resolveram ir até o cemitério a fim de esclarecer o caso. E lá chegando, tudo se explicou. Eles encontraram, saindo do portão do cemitério, um grupo de homens. E como os homens não tinham nada de fantástico, aproximaram-se e aí perceberam tudo. Era um grupo de pedreiros que tinham ficado lá dentro até de madrugada, até aquela hora, terminando a construção de um monumento numa catacumba. Bem, como já terão adivinhado, foram esses pedreiros os defuntos responsáveis pelo pânico que fez debandar o alegre bloco carnavalesco.
Não é só o pavor que abala os nossos nervos. Uma dor imprevista quase sempre nos deixa também completamente descontrolados, se não pedirmos imediatamente o socorro de Guaraína, a grande amiga da nossa tranquilidade e do nosso prazer. Por isso, meu amigo, já não faça experiência. Se uma dor o ataca, defenda-se com Guaraína.
Que fariam vocês, ouvintes, se fossem protagonistas desse espantoso caso, absolutamente verídico, que vão ouvir agora? Ninguém poderia resistir à tentação de carregar nos braços aquela linda criança abandonada no meio da estrada deserta. Pedro Rosa era um senhor que residia em Mazomba, distrito da cidade de Itaguaí, no estado do Rio, conforme nos manda contar em carta o ouvinte Mário Antônio Godinho, morador na mesma cidade de Itaguaí, a rua General Bocaiúva, número 193. O distrito de Mazomba era ligado a Itaguaí por uma longa estrada quase deserta, onde as casas eram separadas por muitos quilômetros de distância umas das outras. Uma vez por semana, Pedro Rosa vinha a Itaguaí fazer suas compras. Nessas viagens, por medida de prudência, procurava regressar ainda dia claro, para evitar possíveis surpresas na estrada deserta. Certa vez, porém, encontrando-se em Itaguaí com diversos amigos, ficou com eles num café até muito tarde, bebendo e conversando. Só às 10 horas da noite foi que iniciou a sua marcha de regresso para Mazomba. Felizmente, sendo noite de lua, a estrada estava bastante clara e Pedro Rosa caminhava sem nenhum receio. A estrada estava tão clara que depois de estar caminhando há mais de uma hora, lá longe, num trecho bem deserto, ele distinguiu um pequeno vulto branco no chão. Era alguma coisa que se mexia. Foi se aproximando e viu que era o vulto de uma criança brincando na areia. Foi se aproximando mais. A uns 10 metros, já lhe distinguia feições. Era uma linda criancinha, muito pequenina ainda, podendo ter no máximo 1 ano de idade.
Pedro Rosa parou a seu lado.
O garotinho, muito louro e de olhos arregalados de surpresa, estendeu os bracinhos.
Reinava em torno o mais absoluto silêncio. E nenhum vulto sequer se distinguia na estrada. Nenhuma casa por perto. É, não havia dúvida. Aquela linda criança, que ainda não sabia balbuciar uma só palavra, fora ali abandonada por mãos criminosas, uma vez que nem andar sabia, não podendo, portanto, ter vindo sozinha parar ali naquele lugar deserto. Compadecido, Pedro Rosa tomou-a nos braços. Sim, ia levá-la para casa, onde a entregaria aos cuidados da esposa até que alguém a procurasse. E lá se foi estrada fora, levando ao colo a preciosa carga. Mal, porém, havia dado os primeiros passos, teve a impressão nítida de que o peso da criança tinha aumentado. Não havia dúvida. Bom, Pedro Rosa sentiu um calafrio a percorrer o seu corpo e parou um instante. Parou para poder contemplar melhor a criança. E então, seus olhos viram horrorizados, não mais a linda criança loura, mas um pavoroso monstro humano, de enorme cabeça e de boca escancarada, de onde saíam dentes fora do comum, afiados e grandes como de uma fera. Depois daquele pavoroso grito, ao mesmo tempo que atirava para o chão o medonho fenômeno, Pedro Rosa saiu em desabalada carreira pela estrada em busca da primeira casa, que ele só encontraria a mais de 2 quilômetros de distância. De repente, para sua felicidade, avistou ele o vulto de um viajante que vinha ao seu encontro calmamente. Parou sua carreira e, com voz ofegante e assustada, apontando para trás, foi logo contando ao desconhecido.
Uma coisa horrorosa, seu moço.
Mas o que foi que sucedeu? Você parece que viu o diabo.
Ah, mas deve ter sido mesmo o diabo. Mas aí que eu encontrei uma criança na estrada. Botei ela no braço. De repente, ela começou a pesar que nem chumbo. Olhei para ela e vi que era um monstro, com os dentes enormes.
Pedro Rosa dizia tudo isso apavorado, sem se lembrar de fitar o homem com quem falava. E só se lembrou quando este lhe fez essas perguntas estranhas.
A criança tinha dentes enormes, é? E eram maiores que os meus.
Só aí Pedro Rosa olhou bem para o desconhecido. E o que viu era espantoso. Os dentes do desconhecido saíam 20 centímetros para fora de sua boca. Era um monstro muito mais horrendo do que a criança abandonada na estrada. Pedro Rosa foi encontrado horas depois, sem sentidos, naquele mesmo ponto da estrada. E só muitos dias depois conseguiu contar à família o incrível encontro que tiveram naquela noite na estrada deserta.
Esse programa de Almirante chega aos receptores do Brasil todas as semanas, nesse mesmo dia e hora, numa oferta de guaraína aos nossos ouvintes. E não esqueçam, de todos os casos que aqui lhes são contados, o mais extraordinário há de ser sempre o da própria guaraína, o comprimido que fez desaparecer para sempre o fantasma da dor. Guaraína, cortando a dor sem atacar o coração, tornou-se um medicamento nacional de conceito universal. Guaraína!
Vamos parar aqui, ouvintes. Quando vocês escreverem para cá, não se esqueçam de citar o título desse programa. Incrível, fantástico, extraordinário. Tomaram parte na audição de hoje a orquestra sob a direção de Aldo Taranto, o locutor Manuel Barcelos, os radiatores, na ordem de entrada, Rui Bruno, Cecília Júnior, Paulo Porto, Edelze dos Santos, Leda Maria, Paulo Raimundo, Hamilton Ferreira, Germano, Duarte de Moraes e Telmo de Avelar. Contra-regra de Orlando Drummond, publicidade de Barros Barreto, controle de som de Joaquim Pereira Gomes. Na próxima terça-feira, novamente às 21h30 e novamente sob o patrocínio de Guaraína, aqui estaremos com o incrível, fantástico e extraordinário. E por hoje é só. Obrigado pela atenção e boa noite, ouvintes de todo o Brasil.
É, minha gente, já estamos encerrando o programa. Bom, só concluir aqui, né? fazer um resuminho das histórias do incrível. Vamos lá. A primeira história é a Vice Salvador. O rapaz atropela um velho. Os filhos desse velho querem vingança pelo que ele fez. Né? E um desconhecido vai informar a ele que ele está correndo perigo. Né? Depois ele descobre que esse desconhecido era nada mais nada menos do que seu pai, que já falecido. A segunda história é a Locomotiva Fantasma. Bom, não tem explicação lógica, né? E, na verdade, o maquinista que está no trem, seu Manuel, estava esperando, era outro, ou seja, então seu amigo já havia falecido. Vamos à terceira história que tem explicação lógica, é a mais fraca, né, das quatro que foram exibidas, né, da denominada do bloco carnavalesco, e no fim das contas eram pedreiros que estavam no cemitério concluindo as obras e os mesmos queriam ouvir mais música, né, pois estavam gostando da música que estava tocando lá fora, né, o pessoal pensou que eram defuntos, olha só. E a quarta história, da criancinha abandonada na estrada, né? Quem será que seria essa criancinha, né? Na verdade, foi o viajante, né? Porque o Pedro tomou um susto, né? Depois que viu o desconhecido. Bem interessante essa história também. Bom, com isso, estamos encerrando o programa de hoje. Prometemos voltar na semana que vem. Até mais, galera!
Rádio Memória.